Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Bom dia para você que está acompanhando a Rede Lula Livre. Eu sou Júlia Roden e trago as principais notícias da vigília montada na capital paranaense. Nessa sexta-feira, 6 de setembro, completam 517 dias da prisão política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E vamos aos destaques da edição de hoje. O ex-presidente recebeu a visita do fundador do movimento França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon, e do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. A gente vai conferir os detalhes daqui a pouquinho. Também vamos ouvir uma reportagem sobre os atos que acontecem amanhã, sábado, 7 de setembro. A mobilização é feita por estudantes em defesa da educação pública e da Amazônia. Mas antes de começar as notícias, vamos ouvir o bom dia dado pelos militantes que estão na Vigília Lula Livre em frente à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
E eu vou lembrar que você pode participar aqui com a gente da Rede Lula Livre, pode mandar um recado para o pessoal da Vigília e para todo mundo que nos ouve por aqui. É só enviar uma mensagem de texto ou áudio para o nosso WhatsApp. Anota o número. O DDD é 41, o número 997131353. Eu vou repetir. 41997131353. Só não esquece de dizer o seu nome e a cidade de onde fala. Participa com a gente! E na tarde de ontem, quinta-feira, o ex-presidente Lula recebeu a visita do ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, e do líder e fundador do movimento França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon. O francês obteve 19,6% dos votos no primeiro turno das eleições francesas de 2017. E ele frequentemente faz denúncias internacionais sobre a prisão política de Lula. Mélenchon criticou a atuação política do Poder Judiciário brasileiro. Afirmou que o ex-juiz, atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, é conhecido no mundo como uma personalidade política corrompida. Ele também falou sobre como o mundo vê a prisão de Lula. Vamos ouvir.
Não tem nenhuma pessoa no mundo que pensa hoje em dia que Lula seja corrupto. Ninguém acredita, sabe que Lula é um homem de esquerda, é um ex-operário, é um ex-presidente que fez tanto bem a este país. Com erros, claro, quem não comete erros, mas com êxito.
O ex-ministro Fernando Haddad, que também foi candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores em 2018, conversou com Mélenchon em Curitiba e anunciou que pretende fortalecer um movimento internacional contra o chamado lawfare, ou guerra jurídica com fins políticos. Haddad também falou aos militantes da vigília sobre a importância das visitas que Lula recebe e sobre a inocência do ex-presidente.
Depende, além da atuação dos advogados, né, que é cada vez mais difícil e tal, ele depende um pouco da gente levar a mensagem, levar o protesto, levar a indignação e, obviamente, provocar as pessoas a apresentarem suas provas para mantê-lo preso, coisa que eles não vão conseguir fazer, porque já são anos de investigação e nada, eles não conseguem apurar absolutamente nada. Então são narrativas fantasiosas, são histórias fantasiosas que mantêm o Lula aqui num processo político. Eu acho que a coisa mais importante que o Mélenchon falou para o Lula, e que eu acho que precisa ser registrada, é que o mundo acordou para aquilo que se chama de guerra judicial. O mundo acordou para esse problema. Não é uma coisa antiga, é uma coisa nova. É um tipo de luta nova que está se travando na arena política, que é a instrumentalização do judiciário com propósitos políticos. Isso está acontecendo cada vez mais. Ele próprio é vítima desse processo na França. Lula aqui, mas nós podíamos citar dezenas de nomes de perseguidos políticos e encarcerados políticos.
Estudantes de todo o Brasil vão às ruas amanhã, sábado, 7 de setembro, com roupas pretas e os rostos pintados de verde e amarelo. A intenção é manifestar luto em relação às políticas do presidente Jair Bolsonaro, sem abandonar as cores da bandeira. O protesto será contra o desmonte da educação pública e a destruição da Amazônia. Mais detalhes com a repórter Cecília Figueiredo.
Estudantes de todo o país vão às ruas no próximo sábado, 7 de setembro, com roupas pretas e rostos pintados de verde e amarelo. O objetivo é protestar contra o desmonte da educação pública promovido pela gestão de Jair Bolsonaro e contra a destruição da Amazônia. Segundo Júlia Aguiar, diretora da UNE, União Nacional dos Estudantes, no Rio de Janeiro, a ideia é manifestar luto em relação às políticas do presidente, sem abandonar as cores da bandeira nacional.
A ideia de camisa preta é pelo luto com que a forma que o governo tem tratado a educação brasileira e a Amazônia, mas resgatando os símbolos nacionais também a partir das nossas caras pintadas de verde e amarelo. Para nós é um erro que o símbolo nacional fique na mão daqueles que querem entregar a Amazônia, que querem entregar a educação.
A estudante explica ainda que a ação também é uma resposta à convocação feita por Bolsonaro para que a população vá às ruas no próximo dia 7 de camisa verde e amarela. Ela lembra que o chamado se assemelha ao realizado em 92 pelo então presidente Fernando Collor de Mello. Naquela ocasião, o movimento estudantil protagonizou as manifestações que precederam seu impeachment.
Bolsonaro soltou uma declaração, não sei se foi uma reportagem, etc., convocando os brasileiros e brasileiras a irem às ruas no dia 7, de camisa verde e amarela e tal. E nós já estávamos convocando o ato do dia 7 como mais um dia em defesa da educação, contra também esse ataque à Amazônia, então em defesa da Amazônia contra as queimadas, que vai somar junto aos gritos dos excluídos. E com essa declaração do Bolsonaro, a gente meio que revive um pouco do que aconteceu na época em que o Collor fez a mesma convocação. Os estudantes foram às ruas de cara cantada, etc.
Esta é a quarta manifestação nacional contra as políticas do presidente Jair Bolsonaro e de seu ministro da Educação, Abraham Weintraub, para o setor. As anteriores, em 15 de maio, 30 de maio e 13 de agosto, levaram milhões de pessoas às ruas de todo o país. Estão confirmados atos em pelo menos 19 estados. A lista completa você confere em brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Cecília Figueiredo.
No encerramento do Seminário em Defesa da Soberania Nacional e Popular, que aconteceu na última quarta-feira, 4 de setembro, diversas lideranças articularam um calendário de ações em defesa da soberania brasileira. A repórter Michele Carvalho tem mais informações.
Em roda de debates sobre diferentes temas de interesse social, os participantes do seminário Soberania Nacional e Popular contra as Privatizações encerraram o evento fortalecendo o coro em torno das pautas da Frente Popular e Parlamentar em defesa da soberania nacional. O ato ocorreu nesta quarta-feira, dia 4 de setembro, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Rita Serrano, coordenadora do Comitê Nacional em Defesa de Empresas Públicas, chamou a atenção para a importância da valorização dos bancos públicos, que hoje estão na agenda de privatizações do governo Bolsonaro. Nesse sentido, o diplomata e ex-ministro da Defesa, Celso Amorim, lembrou o papel da soberania popular e contrapôs o conceito de soberania que tem sido utilizado pelo atual governo. A declaração do ex-ministro se alinha com diversas pautas do campo popular, como é o caso dos direitos territoriais de indígenas e quilombolas, também lembrados pelo evento, com destaque para a situação das comunidades que hoje estão na mira do governo por conta do acordo que envolve a base de Alcântara, no Maranhão. Como desdobramento do evento desta quarta-feira, as entidades e lideranças envolvidas na Frente Popular e Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional já articulam um calendário de ações para divulgar as pautas que envolvem um movimento. A composição de forças de diferentes matizes políticas que se aglutinam em torno da iniciativa é apontada pelos participantes do seminário desta quarta como o combustível necessário à continuidade da luta popular no Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Michele Carvalho.
E na rede Lula Livre, a gente traz os depoimentos de quem vem até a vigília para prestar seu apoio ao ex-presidente. Hoje, nós vamos escutar a carioca Bárbara Birrian. Ela faz parte da Multifoco Companhia de Teatro e conversou com o repórter Pedro Carrano. A Bárbara conta como é estar na Vigília, um espaço de resistência e solidariedade.
A gente está aqui no Paraná pela segunda vez. A gente teve há um pouco mais de um ano atrás, na época em que o Lula estava sendo trazido para cá. E a gente volta agora para fazer uma circulação por 3 cidades aqui no estado, sendo a primeira Curitiba, e a gente não podia deixar de passar pela Vigília para conhecer. E para a gente está sendo um impacto super forte, muito emocionante passar por aqui, ver a ressignificação de uma situação que é a prisão política de uma figura importante como é o Lula, um espaço que poderia ser um espaço de tristeza, um espaço totalmente transformado, um espaço de afeto, de carinho, de quase de celebração pelo encontro dessas pessoas, pela existência dessa figura, enfim. E a gente está muito feliz em passar pela cidade, em poder compartilhar dessa experiência.
E a nova pesquisa Vox Populi, divulgada nesta semana, mostra que o governo de Lula continua sendo mais aprovado pelos brasileiros. Para 62% dos entrevistados, durante os governos Lula, havia melhores condições de vida, emprego, maior renda, acesso a bens e menor inflação. Em relação à pesquisa anterior, feita em abril, o percentual dos que gostam de Lula como pessoa cresceu de 48% para 53%. Os que não gostam nem desgostam caiu, passou de 26% para 23%. E os que não gostam permaneceu em 23%. Em comparação, a pesquisa aponta que os que detestam ou não gostam de Bolsonaro saltaram de 28% para 44%. E os que gostam muito ou um pouco passaram de 18% para 30%. Apenas 5% consideram que Bolsonaro proporciona melhores condições de vida para os brasileiros. Por esse mesmo critério, Lula é considerado o melhor até entre os eleitores de Bolsonaro. 32% deles sentem falta dos governos de Lula. Ainda de acordo com a pesquisa Vox Populi, para metade dos entrevistados, Lula é o melhor presidente que o país já teve. Seu governo foi positivo para 62%, regular para 23% e negativo para apenas 13%. E a Rede Lula Livre de hoje está chegando ao fim, mas eu vou lembrar que o nosso programa pode ser transmitido também aí na sua rádio, no seu site ou no seu blog. Basta mandar uma mensagem pra gente, pro nosso WhatsApp, com o nome da emissora, a frequência e a cidade. Anota o número 41 99713-1353. Com esse mesmo número, você que está aí nos escutando também pode mandar a sua mensagem pelo WhatsApp falando o que está achando do programa, mandando um recado para o pessoal da Vigília ou uma mensagem de apoio ao ex-presidente. E a Rede Lula Livre já tem várias emissoras parceiras que estão transmitindo o nosso programa ao vivo a partir da Rádio Brasil de Fato. Já são mais de 15 emissoras em todo o Brasil. Nós vamos ficando por aqui, mas segunda-feira estamos de volta. Eu sou Julia Roden e essa edição contou com os trabalhos técnicos de Jorge Maier. Na produção, Julia Roden, Mayara Paixão e Camila Salmazio. Realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. A gente se despede ao som de Geraldo Azevedo com Dona da Minha Cabeça. Obrigada pela companhia, bom final de semana e até segunda.
E ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.